Amém.
Quantos aqui já puderam sentir a presença do nosso amado? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a se sentar, por gentileza. Eu gostaria de saber, antes da gente começar o nosso momento da palavra, quantas pessoas estão nos visitando. Aqui do meu lado direito, aqui, quantos irmãos estão nos visitando, seja de Ponta Grossa, seja de outra cidade. Temos alguém aqui nos visitando? Não? Do meu lado esquerdo aqui, temos alguém nos visitando pela primeira vez? Olha lá, sejam bem-vindos. Vocês são aqui de Ponta Grossa? Legal, sejam bem-vindos. Queridos, vamos aplaudir Jesus pela vida dos nossos visitantes? Queridos, vocês estão visitando hoje uma igreja que ama e se importa, e vocês não podem sair daqui sem receber uma oração e sem receber um presente. Para isso, eu gostaria de convidar vocês a acompanhar a nossa irmã aqui. Eles vão estar orando por vocês, vão entregar uma lembrancinha da nossa igreja aí, porque nós somos uma igreja que ama e se importa, amém? Fique à vontade. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez pela vida dos nossos visitantes? Glória a Deus. Que alegria, queridos, estarmos aqui mais uma vez, né? Como a Adi já falou, tendo a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor no primeiro domingo do ano de 2025. Hoje é dia 5, né? O negócio passa rápido e quando a gente vê, está no Natal de novo, e vai ser assim. Mas é uma alegria, é um privilégio estarmos aqui, né? Tendo essa oportunidade de desfrutar, tanto de entregar o nosso culto a Deus, quanto de estar recebendo uma palavra do trono do Senhor. E eu estava ali, um pouco antes de começar o culto, momento nostalgia, lembrando, a Adi falou que, ela perguntou quantos anos que ela faz que a gente conheceu Jesus, eu fiz assim para ela, ela falou 22, mas era 20, tá, vou consertar, é só 20. Esse ano fazem 20 anos que a gente conheceu o Senhor Jesus, e eu estava sentado ali lembrando de tantas histórias que a gente viveu aqui, nessa casa em específico, né? Agora a gente acaba não participando tanto dos cultos aqui, por causa das nossas atividades no CCA, mas o Senhor começou a me lembrar de tantas coisas, dentre elas o meu batismo que foi aqui. Quantos aqui sabiam que aqui, embaixo onde eu estou, tem um batistério? Quem aqui não sabia, levanta a mão. Ó, algumas pessoas não sabem, onde eu estou aqui, ó, eu acho que aguenta com 100 quilos, porque eu estou andando tranquilo aqui. Mas tem aqui uma tampa e tem um batistério aqui, foi aqui que eu me batizei, foi aqui que eu entreguei minha vida para Jesus, foi aqui que o Senhor transformou a minha vida, a minha história, me deu uma família abençoada. Então, o Senhor me lembrou de várias coisas ali enquanto eu esperava ali para começar o culto. E como se não bastasse, eles tocaram a música do Eu Te Busco aqui. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Vocês vão pensar que eu sei tocar várias, né? Foi a primeira e a última que eu aprendi a tocar no violão. Porque eu acabei não me dedicando muito, o Senhor me chamou para fazer discípulo e eu acabei deixando muito rápido o ministério de louvor, né? Não cheguei nem a fazer parte, língua, entendeu? Senão eu estava aqui tocando com vocês. Mas é muito gratificante, né, poder lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E nós estamos aí no começo de um ano cheio de novas oportunidades, cheio de 360 dias, né, já passaram sim, 360 dias de novas oportunidades que o Senhor nos dá. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, então nós temos essa oportunidade de viver todo dia coisas novas no Senhor, e isso alegra muito o nosso coração. Hoje, no período do almoço, nós participamos de uma confraternização, de uma célula, e ali também eu pude ouvi vários testemunhos de pessoas que, inclusive algo que me chamou a atenção, de pessoas que conheceram Jesus em 2024, e elas contavam testemunhos lindos assim, e eu pensava, meu Deus, essa pessoa faz uns 10 anos que é crente já, né? E aí, tendo a oportunidade de ouvir o que Deus fez na vida delas só no ano 2024, o ano que elas conheceram o Senhor Jesus. Isso é algo muito comum, querido. Quando Jesus chega na nossa vida, muita coisa acontece, sabia disso ou não? Fale comigo assim, quando Jesus chega, muita coisa acontece. Tá muito fraco, hein? Vou falar de novo. Fala assim comigo. Quando Jesus chega, muita coisa acontece. E eu quero compartilhar com vocês, o tema da minha mensagem é essa: quando Jesus chega, tudo muda. E se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler ali do versículo 1 até o versículo número 11. Outra lembrança aqui, agora olhei para a galeria, lembrei, nós nos casamos aqui, né, nesse altar aqui, nós resolvemos dizer sim para Deus, por causa dele, que é a família, e um para o outro. E esse ano faz quantos anos, irmão? É, lá em casa, irmãos, lá em casa o negócio é diferente. Normalmente a mulher é boa de guardar a data, né? E o homem se apura. Lá em casa é diferente, lá em casa eu sou bom de guardar a data e a de pisar na bola. Então são 18 anos, amor, só para refrescar você. 18 anos que você assinou o documento lá, dizendo que você é minha para sempre. Mas amém, você que achou comigo a Bíblia, Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, acompanhe comigo. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, Pai, nesse primeiro domingo de 2025, rendendo louvores ao Senhor, exaltando e glorificando o teu nome, mas também, Deus, com o nosso coração aberto para receber do Senhor a tua palavra, Pai, que ela encontre nas nossas vidas o nosso coração preparado como uma terra fértil, que ela seja plantada e produza frutos que exaltem e glorifiquem o teu nome. Nós sabemos, Deus, que a tua palavra tem o poder de gerar fé no nosso espírito, de nos transformar, de nos limpar, de nos purificar. Que mais uma vez, Deus, a nossa fé seja ativada nessa noite, Deus, e que a tua palavra produza frutos em nós. Damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui conheciam essa história da Bíblia, chamada como pesca milagrosa? É uma história muito conhecida, e todas as vezes que eu leio essa história, eu aprendo tiro muitos ensinamentos para a minha vida, e eu quero compartilhar com vocês, né, algo que o Senhor trouxe ao meu coração com base nessa palavra. Irmãos, nós sabemos na prática, não precisa que ninguém nos fale a respeito da chegada de Jesus e a forma como as coisas mudam na nossa vida. Talvez você tenha ouvido vários testemunhos já de mudança, de transformação, daquilo que Jesus fez na vida dos outros, mas algo que nós vivemos na prática, que é algo que eu vivi na minha vida e que vocês viveram na vida de vocês, é uma forma muito clara do antes e depois de Jesus. Esses dias atrás nós estávamos conversando lá em casa e a minha filha perguntou, não sei como é que foi a pergunta que ela fez, ela falou: pai, dia 1º de janeiro foi o primeiro dia do... Olha as perguntas que as crianças resolvem fazer, né? Dia 1º de janeiro foi o primeiro dia que existiu o mundo, a humanidade? Eu falei: não, filha, esse calendário ia depois de Jesus. Aí dei uma desconversada nela ali e não consegui explicar para ela. Mas ela queria saber qual era o primeiro dia e mês do mundo. Eu falei: filha, esse negócio nós vamos ter que chegar no céu e perguntar para Jesus como é que foi esse negócio, né? Mas quando nós temos a oportunidade de viver com Jesus, nós temos um marco na nossa história, assim como o calendário que nós vivemos hoje, né, 2025 anos depois de Cristo, nós temos um marco na nossa história entre o antes e o depois de Jesus nas nossas vidas, amém? Quantos concordam comigo? Não tem como continuar da mesma forma. Esse texto que nós lemos agora aqui, eu quero tirar 5 lições que nós podemos aprender a respeito de quando Jesus chega na nossa vida. Tudo muda. A primeira delas, no versículo 1 e 2, A Bíblia fala o seguinte, que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, porque eles não tinham pescado nada. Primeira coisa que pode acontecer na nossa vida depois que Jesus chega é que nós temos a oportunidade de recomeços. Imagine comigo, irmão, aqui nós estamos lendo um texto da palavra de Deus que fala a história de alguns pescadores. E não eram aqueles pescadores. Quem é pescador aí? Gosta de pescar? Hoje em dia a turma não gosta, irmão. Não é pescador igual nós, que vai esse final de semana pescar de vez em quando, que mais leva ferroada dos mosquitos do que pega peixe. Não era esse pescador assim que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de pescadores que trabalhavam com ofício, era a profissão deles. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles iam para a pesca no dia certo, na época certa, com os equipamentos certos, no horário certo, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas a Bíblia fala que Jesus chega perto do lago e vê os barcos encostados, e esses pescadores estavam então lavando as suas redes. E o pescador, quando vai lavar a rede, está querendo dizer o seguinte: esses dias, tempo atrás, a gente estava construindo, e eu brincava com meus pedreiros lá, que falava para eles que quando dava um raio, dava um trovejão em Carambeí, eles já começavam a lavar as ferramentas para guardar para ir embora, né? E o pescador é mais ou menos isso. Quando ele começa a lavar as redes, significa o quê? Não deu peixe, eu vou lavar, eu vou guardar o equipamento e vou embora. Mas a Bíblia diz que Jesus chega até eles e fala: ó, o negócio é o seguinte, vocês têm que jogar do outro lado. Queridos, algo que nós precisamos entender é que muitas vezes a gente fica impactado com alguns testemunhos lindos que Jesus faz. Mas quem sabe você aqui, que está aqui hoje, possa não ter vivido um 2024 da forma que você esperava. Ou talvez você não tenha alcançado algumas metas e alvos que você estabeleceu e consagrou diante do Senhor. E muitas vezes nós podemos passar por situações como essa e deixar de acreditar que aquilo realmente vai acontecer na nossa vida. Ou nós podemos passar por algumas situações onde nós somos frustrados em alguma coisa que não conseguimos fazer, realizar, pessoas que nos decepcionaram, áreas da nossa vida que nós tentamos e não conseguimos obter sucesso naquilo. Mas sabe, queridos, quando Jesus chega na nossa vida, o nosso Deus é um Deus de recomeços. Amém? Quando Ele chega diante desses pescadores, eles tinham passado a noite toda pescando. E Ele fala para eles: vamos tentar mais uma vez. E eu quero que você nessa noite saia daqui disposto a crer num Deus de recomeços. Quem sabe tantas são as áreas da sua vida que você não conseguiu ter sucesso. Quem sabe foi na tua vida profissional, que 2024 não foi o ano. Talvez na tua vida sentimental. Talvez a sua célula não prosperou em 2024. Talvez tantas outras coisas, tua área financeira não rompeu como você sonhava. Mas eu quero desafiar você a acreditar que o nosso Deus é um Deus de recomeços. Quem sabe você também aqui em 2024 não viveu uma vida tão consagrada a Deus como deveria. Quem sabe algumas atitudes que nós tivemos em 2024 desagradou o coração de Deus, e muitas vezes nós acabamos nos culpando por isso. Uma coisa é quando nós nos decepcionamos com Deus, porque colocamos nele alguma expectativa e Ele não está preocupado em suprir as nossas expectativas. Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Mas às vezes nós ficamos frustrados com a gente mesmo, porque a gente decepciona nós mesmos. Eu, quando falo sobre isso, eu lembro da história de Pedro. Quando Pedro, diante de Jesus, ali na última ceia, fala que ele seria o único que não ia trair Jesus, Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair três vezes. Você vai me negar três vezes. E Pedro, então, depois que isso acontece, a Bíblia diz que ele volta a pescar, ou seja, ele abandona o chamado de Jesus e volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Mas a Bíblia também fala que Jesus, que o nosso Deus, por ser um Deus de recomeço, Jesus vai até onde Pedro estava pescando. E por que que Pedro desistiu do propósito? Por que que Pedro abandonou? A Bíblia fala sobre a história dos discípulos que estavam no caminho de Emaús e estavam decepcionados com Deus porque eles tinham uma expectativa a respeito do rei que viria. E começa a conversar a respeito disso. Jesus chega próximo deles e eles falam para Jesus: você não está sabendo o que está acontecendo? Nós acreditávamos que ele seria o Salvador. E Jesus começa a lembrar eles a respeito da palavra. Enfim, resumindo a história, Eles estavam com uma expectativa em Deus e foram frustrados, porque Deus não correspondeu à expectativa deles. Agora Pedro estava com uma frustração interna, porque ele estava decepcionado com ele. Ele falou para Jesus: eu nunca vou te trair. Todos podem te trair, todos podem te negar, eu jamais farei isso. E isso acontece com ele. Mas a Bíblia fala que Jesus volta até onde Pedro estava, restaura a vida de Pedro, e é o texto que nós conhecemos muito, onde ele faz três perguntas para Pedro, né? Pedro, tu me amas? E por três vezes Pedro fala que sim, e Jesus fala para que ele apacente as ovelhas. Então Jesus tem o privilégio ali de dar um novo recomeço para Pedro, e Pedro foi um cara incrível, um pilar extraordinário no começo da igreja. E quem sabe nós estamos aqui, começando o ano 2025, e estamos decepcionados muitas vezes com a gente mesmo, por ter falhado, muitas vezes por ter pecado, muitas vezes por não ter sustentado o nosso posicionamento de algumas atitudes. A Bíblia fala no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe, queridos, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se existe alguma área que você precisa se consertar, se existe algo que você precisa mudar. Sempre no começo do ano nós temos a oportunidade de colocar muitas coisas em prática na nossa vida. Alguns decidem fazer uma dieta. Aliás, acho que a dieta é 100% da população mundial, né? Começa em janeiro. Alguns decidem fazer uma atividade física, tantas outras coisas, fazer um curso, estudar, mudar o ramo que vai trabalhar, mas sempre o começo do ano é a época da gente se posicionar em algumas áreas. E eu quero encorajar você nessa noite a deixar toda a frustração de lado, esquecer das suas falhas, se arrepender delas. E a Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar. Que em 2025 você possa tomar algumas decisões, estabelecer algumas atitudes na sua vida, de algo que você precisa se consertar com o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Segunda coisa que acontece quando Jesus chega é que nós recebemos dele a direção. Olha o que fala no versículo 3, 4 e 5. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde está as águas mais fundas e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando Jesus chega na nossa vida, nós recebemos a direção. Como eu falei há pouco para vocês, imagina um pescador recebendo uma direção de alguém que não, aparentemente não era pescador. Jesus chega para ele e fala: olha, entra no barco de novo. As redes estavam limpinhas, entra no barco de novo. Vamos para o lado mais fundo. E ali vocês vão lançar a rede. Pedro até fala: Senhor, mas a gente passou a noite inteira pescando e a gente não pegou nada. Mas debaixo da tua palavra nós vamos fazer. Queridos, quando Jesus chega na nossa vida, Ele traz direção sobre nós. Quando nós entendemos que Jesus, Ele não apenas é o nosso Salvador, porque é muito fácil, Jesus é muito aceito no meio das pessoas como Salvador, porque nós reconhecemos o sacrifício dEle na cruz do Calvário e reconhecemos que através do sangue dEle nós fomos purificados, perdoados e recebemos a vida eterna. Então reconhecer Jesus como Salvador é fácil, mas muitas vezes é difícil de reconhecer Jesus como Senhor. Por quê? Porque quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós estamos querendo dizer o seguinte: Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador, me salvou, me perdoou, purificou os meus pecados, mas também Tu és o meu Senhor, e a partir de agora, sendo meu Senhor, eu como servo vou me submeter à Sua vontade, eu vou me submeter à Sua direção. Reconhecer Jesus como Salvador é fácil, reconhecer Ele como Senhor é um pouco mais difícil, porque Ele nos dá a direção, Ele nos mostra o caminho. Aliás, a Bíblia fala que o próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele nós encontramos direção. É nele que nós precisamos nos achegar nos momentos difíceis, onde nós precisamos decidir algumas áreas da nossa vida. Mas é nele que nós encontramos a direção. Muitas vezes, não vai fazer sentido aquilo que nós vamos entender da parte do Senhor. Quem sabe algumas direções que Jesus vai falar para você, vai te direcionar, e isso precisa acontecer no teu momento de devocional, no teu momento de contemplação do Senhor, no teu momento de meditação na palavra. Muitas vezes o Senhor vai nos dar alguma direção que ela não vai fazer sentido algum. Muitas vezes a direção que o Senhor vai nos dar vai totalmente contrária à lógica. Imagine comigo na história de Pedro. Essa direção que Jesus estava dando para Pedro ali e para os outros pescadores ia totalmente contrária à lógica, porque ele era um pescador e ele tinha feito o seu melhor, ele sabia o que ele estava fazendo e não deu certo. Mas Jesus fala, vai e faça. Pedro deve ter pensado dentro dele. Ele fala, mas ele deve ter pensado, ai, 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 acabei de lavar as redes, mas porque Jesus falou, eu vou jogar. E ele vai lá e se surpreende com o resultado. Por quê? Porque quando nós obedecemos à direção de Jesus, mesmo contrariando a lógica, mesmo não fazendo sentido muitas vezes, nós colhemos milagres extraordinários na nossa vida, amém? Se você deseja em 2025 colher milagres extraordinários na sua vida, obedeça ao Senhor Jesus, obedeça ao direcionamento, obedeça aquilo que Ele propor ao seu coração. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Esse texto aqui está no livro de Josué, no capítulo 1. Josué tem a oportunidade de liderar um povo que até então estava sendo liderado por Moisés. E esse povo era um povo complicado, porque eles só murmuravam, só reclamavam, só era uma confusão só no deserto. E quando Josué assume esse legado de liderança, por várias vezes o Senhor fala para ele, para que ele meditasse na palavra de dia e de noite, fazer cumprir o que estava escrito na lei, e assim o caminho ia prosperar e ele teria sucesso em tudo. Sabe, queridos, nós queremos muitas vezes prosperar, ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, mas quantos direcionamentos que Deus nos dá e nós não obedecemos, quantas coisas que nós precisamos mudar e não mudamos, quantas situações que nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração e fazemos de conta que não é com a gente. Sabe o irmão Noé? O irmão Noé é aquele que vem, escuta uma palavra na célula, Deus fala com ele, o pastor prega uma palavra, Deus está falando com ele, mas ele chacoalha a cabeça e fala assim, Noé comigo. Queridos, nós temos que abrir o nosso coração e receber a palavra de Deus, aquilo que Ele tem falado no nosso coração, entender, Deus, continua falando comigo, eu preciso mudar, eu preciso ouvir a Tua direção, eu preciso buscar os Teus caminhos. Terceira situação que acontece quando Jesus chega, no versículo 6 e no versículo 7, diz assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que às vezes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Olha que tremendo. Quando Jesus chega na nossa vida, nós começamos a desfrutar do sobrenatural, e o sobrenatural transborda na vida das pessoas. Imagine comigo a cena. Eu não gosto de ler a Bíblia só por ler e para cumprir tabela e dizer que eu estou lendo. Eu gosto de viajar na história e imaginar o que eles estavam vivendo. Agora chega um homem perto do lago, vê os barcos encostados e os pescadores lavando rede. Entra no barco e manda os homens pescar de novo. E os homens obedecem. Aí uma turma fica na praia. Deve ter ficado tirando sarro. O que que esses caras têm na cabeça de obedecer esse homem e voltar para o mar pescar? Nós tentamos a noite inteira e não deu certo. Mas o que que a Bíblia fala? A Bíblia fala que, obedecendo a direção de Jesus, Pedro e os outros pescadores começaram a puxar tanto barco, tanto peixe, que as redes estavam se rompendo, e eles tiveram que chamar os outros barcos para ajudar ele. E a Bíblia fala que a quantidade de peixe era tão grande que os barcos que foram ajudar, ambos os barcos estavam quase indo a pique, quase afundando, de tanto peixe que eles pegaram. Queridos, quando Jesus chega na nossa vida, Ele traz uma transformação tão grande, nós vemos tão forte o sobrenatural de Deus, que que quem está ao nosso redor precisa ser tocado. A nossa casa precisa ser tocada. Os ambientes onde Deus nos coloca, as pessoas precisam ser tocadas pelo sobrenatural. Eu quero ler um texto com vocês aqui, está no livro de Atos, capítulo 16, do 25 ao 33, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviram e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas todas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Olha que interessante essa história. Paulo e Silas foram presos por quê? Eles estavam falando de Jesus, e aí uma mulher possuída lá por um espírito de adivinhação chega até eles e eles expulsam aquele demônio daquela mulher. Quando eles expulsam o demônio, os donos, os senhores dela, que ganhavam dinheiro à custa das adivinhações dela, fizeram com que eles fossem presos. Então, eles estavam presos injustamente. Eles poderiam, aqui, estar murmurando dentro da cela: Senhor, nós fomos presos, nós estávamos pregando o Evangelho, que injustiça, onde está o Senhor, cadê o meu Deus? Não, a Bíblia fala que eles fizeram o quê? Eles estavam adorando e louvando ao Senhor. De repente, no meio do louvor, da adoração de Paulo e Silas, a Bíblia fala que houve um terremoto tão grande que todas as cadeias foram abertas, as celas foram abertas, todas as algemas e as correntes que prendiam todos os presos foram abertas. E aí o carcereiro, com medo que todo mundo tivesse escapado, quase se matou. Aí Paulo e Silas foram lá, falaram: não faça isso, nós estamos todo mundo aqui, fica tranquilo. Aí ele foi lá, cuidou da ferida deles, perguntou para eles o que ele precisava fazer para ser salvo, e aí eles falaram que ele precisava crer no Senhor Jesus, que seria salvo ele e a casa dele. Em seguida foram para a casa dele, e a Bíblia fala que todos da sua casa foram batizados. Olha que interessante, queridos, quando Jesus chega na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso lado precisam ser tocadas. No caso de Paulo e Silas, os presos que estavam vizinhando com eles ali, que muitos deles ali poderiam estar cumprindo pena de forma justa, também tiveram as algemas abertas. As portas das cadeias ali, de todas as celas, foram abertas. Porque o sobrenatural tocou a vida de Paulo e Silas e tocou quem estava ao redor. O carcereiro, quando chega para Paulo e Silas e pergunta o que deveria fazer, e eles falam que ele precisava crer no Senhor Jesus, que ele e a casa dele seriam salvos, ele faz isso. E o que acontece? A Bíblia fala que foram para a casa dele e todos da sua casa ouviram sobre Jesus e todos foram batizados. O carcereiro, Jesus chega na vida dele, não só ele é abençoado e é salvo, a família dele também. Queridos, quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus chega na nossa história, o sobrenatural de Deus precisa transbordar da nossa vida para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, amém? Que em 2025 nós possamos desfrutar do sobrenatural de Jesus sobre as nossas vidas, ao ponto de transbordar para as pessoas que estão ao nosso redor. Quarta coisa que nós vemos quando Jesus chega, versículo 8 e 9 diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos seus pés e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Quarta condição que acontece quando Jesus chega na nossa vida é que nós reconhecemos a nossa condição atual. Sabe, queridos, nós temos uma grande chance na nossa vida de deixar com que o orgulho e a soberba entrem no nosso coração. E quando nós, desde o momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, eu posso falar por nós, por mim isso, até o dia de hoje, a nossa vida só melhorou. Só melhorou em todas as áreas. Só que nós corremos um grande risco de achar que tudo isso que nós estamos vivendo é por causa da força do nosso braço, por causa da nossa sabedoria, ou da nossa inteligência, ou porque nós somos os melhores. Não, nós não valemos nada. Tudo que nós vivemos na nossa vida é por causa de Jesus. É por causa dele. É por ele. Eu vou cantar aqui já. Melhor deixa. Quando Pedro chega para Jesus, e a Bíblia fala que ele olha para Jesus porque reconhece que Jesus ali, o poder de Jesus através daquela pesca milagrosa, ele cai de joelhos perante Jesus e fala: Senhor, se afaste de mim porque eu sou pecador. Quando Jesus chega na nossa vida, é inevitável que a gente reconheça a nossa condição. E qual é essa condição, pastor? A condição de um pecador miserável que precisa da misericórdia de Deus. Porque pelas nossas forças nós não conseguimos fazer nada. Quando Jesus chega na nossa vida, nós precisamos reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Olha o que fala em João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Reconhecer a nossa condição, que nós não conseguimos fazer nada sem Jesus, é o mínimo que nós podemos fazer. Nas nossas orações, é: Deus, eu preciso ser um bom pai, mas sem o Senhor eu não consigo. Deus, eu preciso ser um bom trabalhador, um bom patrão, um bom funcionário, mas sem o Senhor eu não consigo. Deus, eu preciso ser um bom líder, uma boa esposa, enfim, tantas coisas que são exigidas de cada um de nós, em todas as áreas. Quando nós reconhecemos que nós precisamos dele, sem ele nada nós conseguimos fazer, aí sim nós estamos conectados nele, e ele está conectado em nós, e aí nós produziremos fruto. Quando Isaías tem uma visão, que é o chamado de Isaías, no capítulo 6, não vou ler aqui por causa do tempo, mas Isaías capítulo 6, ele tem uma visão, e essa visão diz respeito ao chamado dele para uma geração corrompida. E o texto começa: no ano em que morreu o rei Uzias, que é o marco, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os querubins adoravam. E aí Isaías chega para Deus nessa visão e fala: ai de mim, que sou pecador, de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. Diante da santidade de Deus, Isaías não teve nada para dizer além de: ai de mim, que sou um pecador. E muitas vezes nós corremos o erro de chegar na presença de Deus com o peito estufado e achando que Deus é que precisa da gente. Sabe, queridos, se você não fizer algo que precisa ser feito, Deus vai levantar outra pessoa no meu lugar, no teu, de quem precisar. Ele não precisa da gente, mas nós precisamos dele. Quando Pedro cai de joelho diante da presença de Jesus, ele estava reconhecendo que ele estava como um pecador diante da presença do Rei Jesus. Ele fala: Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador. E aí Jesus fala para ele: não, fica tranquilo, que a partir de hoje você não vai pegar peixe mais não, você vai pescar homem. Queridos, nós precisamos reconhecer, diante da santidade do Senhor, quem nós somos e quem o Senhor é. Quinta e última. Aleluia, estou querendo ir embora, né? Quinta e última situação que acontece nas nossas vidas, quando Jesus chega. E eu acredito que essa deve ser a mais importante de todas elas. No versículo 10, diz assim: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Quando Jesus chega na nossa vida, ele é um Deus de recomeço. Através dele nós podemos recomeçar quantas vezes for preciso, quantas vezes nós tivermos necessidade. Nós recebemos a direção, o sobrenatural de Deus transborda, reconhecemos a nossa condição diante dele, mas nós recebemos uma missão. Sabe o que é receber uma missão? Receber uma missão é você viver de propósito por um propósito. Perguntar para algumas pessoas: meu irmão, por que que você... qual que é, você acha que... para que que você existe? Ah, eu nasci, casei, tive filho, vou engordar, vou ficar careca, vou ficar barrigudo e vou morrer. Esse é meu propósito. Não que isso não vá acontecer com todos os homens, né? Se não se cuidar, inclusive eu. Mas esse não é o nosso propósito. Existe algo maior por trás das nossas vidas. Existe um sentido do qual o amor e a misericórdia do Senhor Jesus nos alcançou. Porque eu não sei se você tem esse entendimento. Você não está aqui hoje porque você quis. Você não está aqui hoje porque foi uma opção tua, não. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence. E se hoje nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Quando Jesus chega no barco de Pedro, ele não chegou em Pedro só para passar uma tarde de pescaria legal com Pedro, postar umas fotos e colocar no Instagram que pescaram um monte de peixe que quase afundou os barcos, não. Ele chegou para mudar a história dele para sempre, de uma vez por todas. Quando Jesus chega na nossa vida, algo precisa acontecer, nós precisamos receber dele um senso missional, ou seja, a nossa vida tem que fazer sentido. O porquê eu estou aqui? O porquê Deus me chamou? E sabe, se você tem muita dúvida a respeito disso, busca no Senhor. Ele vai mandar você abrir tua célula, eu acho. Ele vai mandar você fazer discípulo, que essa é a maior missão que nós temos que cumprir aqui na terra. Mas sabe, queridos, existe algo que nós recebemos quando Jesus chega, e é isso, chama-se um senso missional. João, capítulo 4, a história da mulher samaritana, é algo que mexe muito comigo. Olha o que fala no versículo 28 e 29. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade de seu povo. Venham ver um homem que me diz tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. A história da mulher samaritana é algo que é muito, um exemplo muito legal para comparar com as nossas vidas. Porque o samaritano não era o judeu, inclusive eles não se davam bem. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega até o poço onde essa mulher estava, existe todo um contexto da história, mas quando ela reconhece que Jesus é o Messias, ela volta até a cidade e prega para aquela cidade. Então, uma mulher que já estava, sei lá, em quantos casamentos, inclusive o que ela estava vivendo com o homem, estava vivendo em pecado, em adultério, estava amasiada, não era o casamento. Jesus fala, inclusive esse que você está aí não é o teu marido. Mas uma mulher que não tinha aos olhos da sociedade valor algum, ela se encontra com o mestre, a vida dela é transformada a tal ponto que ela volta até a cidade. E talvez uma pessoa que nunca ninguém deu crédito e ouvido para aquilo que ela falava, começa a escutar aquilo que aquela mulher está falando. Ela está falando o seguinte: olha, venham comigo, porque eu encontrei um cara, um homem que falou tudo a meu respeito, e esse é o Messias. E ela foi tão enfática na mensagem dela, que as pessoas da cidade foram até Jesus para ouvir o mestre falar a respeito do reino dos céus. Sabe, queridos, eu não sei se você parou para analisar quem você era antes de Jesus entrar na sua vida e quem você é hoje. Às vezes você era alguém como essa mulher samaritana, como eu era, que não tinha crédito com ninguém, você falava, ninguém te dava ouvido, esse aí é mais um drogado, esse aí é mais um pirado, esse aí é mais um maluco, ninguém vai escutar nada que ele está falando. Mas Jesus muda tão radicalmente a nossa vida que a gente começa a falar dele, do amor dele, daquilo que ele está fazendo na nossa vida, que as pessoas começam a dar ouvido àquilo que a gente está falando. Por quê? Porque nós recebemos um senso missional, ou seja, eu não nasci aqui só para viver alguns anos e casar e ter filho, construir família e comprar uma casa, um carro. Não, eu nasci com um propósito. Meu propósito é viver a eternidade ao lado do Mestre. Mas o céu é o nosso destino, mas a terra é a nossa missão. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos cumprir a nossa missão. Amém? E para concluir, tem a torcida organizada, trouxe a torcida organizada comigo aqui hoje. Para concluir, versículo 11. Se você não lembrar de nada que eu falei, eu sempre falo algumas coisas assim. Se não lembrar de nada que eu falei, guarde esse versículo, esse pequeno versículo. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Literalmente eles abandonaram tudo, deixaram o barco, deixaram a rede. Eu acho que nem os peixes eles não quiseram mais depois que eles conheceram Jesus. Deixaram tudo e o seguiram. Eu não estou falando para você deixar teu trabalho amanhã, segunda-feira. Ninguém gosta de trabalhar segunda-feira. O pastor falou que é para deixar tudo e seguir Jesus. Agora eu vou começar amanhã. Não. Amanhã você levanta cedo, ora, faz teu devocional, vai trabalhar, se dedica. Faz o teu melhor no teu trabalho, na sua empresa, sei lá qual hora você trabalha. Honra e exalta o nome de Jesus através das suas atitudes. Faça isso, não vá deixar o trabalho. Mas o que o texto está querendo dizer é que a partir daquele momento existe uma nova história na vida dos discípulos. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, isso que aconteceu na vida dos discípulos precisa ser uma realidade da nossa vida. Nós temos que deixar tudo para seguir o Mestre. Deixar o quê, pastor? A nossa velha natureza, as nossas velhas atitudes, as nossas velhas práticas. Nós precisamos reorganizar algumas prioridades da nossa vida. Quando nós fizermos isso, Jesus vai ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. Amém? Gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza. Feche os seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça. Ainda com os olhos fechados aí, com a sua cabeça curvada, eu quero que você reflita nessa noite, se tudo isso que eu falei, que eu preguei para vocês nessa noite, se isso realmente é uma realidade sobre a sua vida. Queridos, aonde o Senhor Jesus chega, tudo precisa mudar. Ele é um Deus de recomeços, Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Quando Ele chega, nós recebemos direção. Quando Ele chega, nós desfrutamos do sobrenatural de Deus, e o sobrenatural de Deus, Ele transborda e toca pessoas que estão ao nosso redor. Quando o Senhor Jesus chega nas nossas vidas, nós reconhecemos a nossa condição de pecador, não apenas só reconhecendo que somos pecadores, mas nos arrependemos dos nossos pecados e acompanhamos essa decisão com uma mudança de mentalidade. Quando o Senhor Jesus chega nas nossas vidas, nós recebemos uma missão. Agora a nossa vida começa a fazer sentido. Reflita sobre isso, querido. Traga à memória o momento que você conheceu o Senhor Jesus e todas as mudanças que Ele já trouxe na sua vida. Nós estamos diante de um novo ano, 2025 está iniciando, e nós temos novas oportunidades de viver os planos de Deus nas nossas vidas. Nessa noite, querido, adora Ele nessa noite, exalte o nome dEle, seja a glória, seja o domínio, o século dos séculos, seja ainda com os olhos fechados, estenda suas mãos no sentido de receber. Eu quero orar com vocês nesse momento. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite tão maravilhosa na Tua presença, Pai. Obrigado, Deus, porque nós pudemos sentir a Tua presença. Fomos confrontados, Deus, segundo a Tua palavra. Pai, que tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, Pai, seja plantado no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo consolide, Deus, essa palavra e produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu oro, Deus, para aqueles que precisam de um recomeço. Para aqueles que falharam ou pecaram com o Senhor, Pai, que a culpa, o peso não mais atrapalhe e impeça eles de crescer e avançar, Pai. Eu oro pelos meus irmãos que precisam de um recomeço em tantas outras áreas da sua vida, que passaram por frustrações ou traições. Nós sabemos que Tu és, Deus, um Deus de recomeços. Que o Senhor gere fé no coração dos meus irmãos para que eles possam voltar a acreditar, voltar a sonhar, voltar a planejar. Eu oro, Deus, para que cada um dos meus irmãos possa receber, Deus, a direção da parte do Senhor. Que nós possamos ter clareza ao ouvir a Tua voz, Deus, e não somente sejamos ouvintes, Senhor, da Tua voz, mas que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos, Pai, para que o sobrenatural aconteça de uma forma tão extraordinária que possa transbordar da vida deles e toque as pessoas que estão ao redor, seja no trabalho, seja em casa, seja na faculdade, na escola. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, para que nós juntos possamos reconhecer a nossa condição de pecador que necessita da Tua misericórdia e do Teu perdão, mas que também assume uma posição de mudança de mentalidade. Eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos, para que cada um de nós aqui nessa noite, Pai, possa sair daqui recebendo do Senhor essa missão, saindo aqui, Deus, com o senso missional de cumprir a Tua vontade. Afinal de contas, o Senhor morreu e se entregou no nosso lugar. A história não pode acabar nas nossas vidas, ela precisa continuar. Deus, que da mesma forma como alguém compartilhou o Evangelho com a gente, que nós estamos aqui hoje, que nós possamos ser levantados nessa geração como um instrumento poderoso para compartilhar as boas novas, Pai. Nos levanta, Deus, no poder, na autoridade do nome de Jesus. Que nós possamos ser, Deus, testemunhas vivas do Teu poder para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Eu oro, Deus, mais uma vez, abençoando a vida dos meus irmãos, para que nesse ano de 2025 eles possam viver, Deus, chamados para reinar, assumindo, Deus, a sua posição no reino. Deus, em nome de Jesus, que nessa próxima semana o Senhor possa se manifestar de uma maneira gloriosa sobre a vida de cada um deles. Eu oro abençoando casa, família, trabalho, ministério. Aonde eles colocarem as suas mãos, Pai, seja abençoado e seja próspero. Que aonde eles colocarem a planta dos seus pés, que o Teu reino seja estabelecido. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. E a Ti, somente a Ti, nós daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quem crê comigo e apaixonado por Jesus, aplauda Ele bem forte nesse momento. Glorifica o nome do Senhor, aleluia! Nós Te adoramos, Senhor, exaltamos o Teu nome.